Boa tarde. A Câmara Municipal de Vidigueira informou esta sexta-feira ter recebido, na qualidade de eventual lesado, o despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora, referente ao anterior Presidente da Câmara, como autor material e em concurso efetivo na prática de um crime de peculato de uso e de um crime de falsificação de documento. Segundo a informação da Câmara de Vidigueira, o relatório de acusação refere de forma exaustiva que o mesmo terá recebido indevidamente, durante o último mandato em que presidiu ao município, um montante de 42.508,80 € em ajudas de custo, nomeadamente deslocações. A Câmara de Vidigueira, que decidiu constituir-se como assistente do processo com o objetivo de solicitar o ressarcimento das verbas referidas como pagas indevidamente, tendo sido, segundo a autarquia vidigueirense e de acordo com o relatório de acusação, determinado ao arguído o ex-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Manuel Narra, que aguarde ulteriores termos de processo sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. A Câmara de Vidigueira aqui acrescentou ainda que existem outros processos a decorrer sobre eventuais irregularidades ao funcionamento dos serviços durante o mandato anterior, de cujo desenvolvimento o atual executivo diz ser alheio, aguardando o município desenrolar dos acontecimentos enquanto espera que seja apurada toda a verdade. Em declarações na Rádio Vidigueira, Rui Raposo, presidente da Câmara Municipal, afirma que o município aguarda com serenidade e tranquilidade o resultado deste processo.
Em relação a essa matéria, o que há a dizer, no fundo, é isso mesmo, foi essa informação, esse tipo só de esclarecimento, é que o município aguarda aqui com alguma serenidade o trabalho das instituições e das entidades nas quais mantém essa investigação e, naturalmente, nas quais nós somos alheios, que é isso que dizemos, efetivamente, aí nessa mesma informação, e que com alguma tranquilidade vamos aguardando o resultado de todo o processo. O município que se constituiu como assistente no processo, nesse alegado prejuízo que o Ministério Público e que o DIAP faz referência e que naturalmente foi essa a posição que o município tomou e que, como já foi referido, aguardamos com muita tranquilidade e serenidade o resultado dessa investigação e dos acontecimentos.
Rui Raposo, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Recorde-se então que o ex-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Manuel Narra, foi acusado pelo Ministério Público no DIAP de Évora com base numa denúncia anónima, relatando o recebimento de ajudas de custo indevidas numa verba a rondar os 40 mil euros durante o mandato de 2013-2017, enquanto presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, eleito pela CDU. Na base da acusação está a utilização do carro atribuído ao presidente, mas cujos quilómetros seriam alegadamente cobrados ao município por parte do ex-autarca com base numa morada fiscal na Costa da Caparica, que, segundo Manuel Narra, era uma morada efetiva e que, ao abrigo dos estatutos dos eleitos locais, seria ressarcido pelas despesas de deslocação. A viatura que, alegadamente, estava destinada ao presidente seria também utilizada pelo presidente da Assembleia Municipal, bem como elementos do gabinete de apoio ao presidente, segundo revelou o ex-autarca. Em declarações na Rádio Vidigueira, Manuel Narra confirmou esta acusação, que diz não ter qualquer sustentabilidade, remetendo para a justiça o que é da justiça. A acusação surge numa altura em que o ex-autarca da CDU se perfila para encabeçar uma lista independente à Câmara Municipal de Vidigueira nas próximas eleições autárquicas. Manuel Narra, que diz não acreditar em coincidências e fala num momento de desespero tremendo de quem está no poder neste momento no Conselho, afirmando que não pode valer tudo.
É verdade que há essa dedução de acusação com a alegação de que terei recebido ajudas de custo indevidas, o que naturalmente não tem qualquer sustentabilidade, e iremos no sítio próprio, que é o sítio da justiça, e deixem-me citar aqui o nosso Primeiro-Ministro António Costa, que diz, e bem, o que é da justiça, trata-se na justiça. Os advogados e o Ministério Público irão dirimir, com certeza, todas as suas argumentações, apresentando as provas e as testemunhas que tiverem que apresentar, e depois, no fim, o coletivo de juízes decidirá quem é que tem razão sobre esta matéria. Essas deduções são aquelas que estes aprendizes de político querem que efetivamente se passe como mensagem. Não é uma morada fiscal, é uma morada efetiva, que há uma diferença muito grande. E como sou demasiado velho para acreditar em coincidências, é, nem mais nem menos, o momento político que se vive e as eleições que vão surgir em outubro. Mas não pode valer tudo. Quer dizer que há um momento de desespero tremendo por parte de quem está no poder no nosso concelho. E esse desespero traduz-se em vários atos que depois levam a resultados desta natureza. Mas isso, como eu dizia, na justiça será tratados os assuntos da justiça. E na parte política, cá estaremos nós, criando a onda que estamos a criar com o movimento Mais Cidadãos, para que em outubro este movimento Cidadãos se apresente como uma alternativa efetiva àquilo que é a governação deste concelho, porque foram despoltados um conjunto de mecanismos mesmo para preparar as coisas para que saiam na altura certa. Quando não há argumentos políticos para se discutir as alternativas de futuro deste concelho, joga-se baixo.
Declarações de Manuel Narra já nesta semana a propósito deste processo que teve hoje por parte da Câmara Municipal de Vidigueira esta informação que foi então notificada e cujo processo então conta com a autarquia vidigueirense como assistente. A Ministra da Agricultura, Maria do São Antunes, a Ministra da Saúde, Marta Temido, e o Secretário do Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, estão esta sexta-feira na Quinta do Carvalhal, em São Teutónio, no Conselho de Odmira. A visita dos membros do Governo pretende acompanhar a testagem de trabalhadores agrícolas à Covid-19, que está a decorrer de forma massiva naquele Conselho, com a realização de 5 mil testes anunciados esta semana pela autarquia odmirense, na sequência de Odmira ser um concelho com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A visita dos membros do Governo, a que vai passar também por um posto fixo de testagem no Brejão, bem como uma reunião com associações de produtores na Sociedade Recreativa São Teutoniense. A estrutura de monitorização do estado de emergência reuniu-se ontem com a coordenação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O objetivo, segundo revelou em comunicado o Ministério da Administração Interna, foi fazer um balanço da implementação das medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia. Segundo o comunicado do Ministério da Administração Interna, esta estrutura faz o acompanhamento e produz informação regular sobre as medidas em vigor no território do continente e no âmbito da pandemia, tendo reunido ontem pela 24ª vez desde março de 2020. Nesta reunião por videoconferência, marcaram presença os secretários de Estado das várias áreas governativas e de coordenação regional, para além dos responsáveis das Forças e Serviços de Segurança da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das Forças Armadas. De acordo com o Ministério da Administração Interna, foram abordados vários temas, com particular destaque para a atenção dada ao reforço da fiscalização das esplanadas por parte das Forças e Serviços de Segurança, admitindo o Ministério da Administração Interna que o incumprimento das medidas de contenção da pandemia justifique o fecho antecipado desses espaços e a correspondente responsabilização dos infratores. Segundo revelou o Ministério da Administração Interna, a necessidade de uma maior fiscalização em setores de atividade onde têm surgido surtos de SARS-CoV-2 foi igualmente equacionada, tanto pelo atraso no controle da pandemia como pelo efeito negativo nos riscos de incidência em concelhos com pouca população. O impacto positivo na economia resultante da primeira fase de desconfinamento foi também assinalado de acordo com o MAI. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que inaugurou esta manhã os novos postos territoriais da GNR de Barrancos e Serpa. Segundo o Ministério da Administração Interna, a reabilitação do posto territorial de Serpa representou um investimento de 861,8 mil euros no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança 2017-2021. Quanto à reabilitação do posto territorial de Barrancos, segundo o Ministério, representou também um investimento de 360,6 mil euros no âmbito da mesma Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança. Tomé Pires, o Presidente da Câmara Municipal de Serpa, afirmou aos microfones da Rádio Vidigueira ser um dia muito positivo para o concelho e um fator de motivação para a GNR, apesar de ser uma infraestrutura cujo espaço, recorda o autarca, foi cedido pela autarquia, que já devia estar concluído há mais tempo.
Ter um equipamento que tem todas as condições para, digamos que este serviço
funcionar será sempre um dia muito positivo, e tendo em conta que o espaço que estava antes a servir de quartel para as forças da GNR aqui em Serpa era de facto um espaço que, não, além de não ter condições, não ter as condições normais, não dignificava nada a entidade, digamos assim, da própria GNR. Havendo estas novas instalações e elas começarem a ser utilizadas pela GNR, será bom para todos, será também um fator de motivação para este serviço, que de facto é um serviço necessário, e como todos sabemos, acontece muitas vezes a falta de condições, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista de equipamento, às vezes, e tem acontecido, né, até o número de efetivos, há sempre uma necessidade. Por isso, é um dia positivo, no nosso ponto de vista, já devia ter sido há muito mais tempo, porque este é um processo que começou ainda no governo do PSD, em que o primeiro-ministro era Pedro Passos Coelho, e felizmente concluísse, no nosso entender, devia ter sido concluído há muito mais tempo, mas logicamente que estamos satisfeitos que isso aconteça. Sendo amanhã um dia positivo para Serpa, para o Conselho de Serpa e para esta entidade que é a GNR, porque é de facto um espaço que, além de ter as condições, dignifica muito a própria GNR, e nós, enquanto Câmara Municipal, sendo proprietários do espaço que agora irá servir de quartel general, digamos assim, de quartel da GNR, também nos sentimos que estamos a cumprir a nossa parte, ou seja, ir até além da nossa parte, porque, como sabemos, não temos essa responsabilidade, mas nós cedemos um espaço, claro que foi melhorado, mas um espaço com todas as condições para a GNR desempenhar as suas funções.
Também em declarações na Rádio Vidigar, o Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, João Serranito Nunes, afirmou que esta era uma infraestrutura fundamental para Barrancos, sendo muito importante para que as forças de segurança tenham um lugar condigno para trabalhar.
Para nós é um espaço que se requalificou, se reaproveitou, para ter um serviço à comunidade que é fundamental. Ou seja, não faz nenhum sentido tratarmos de qualquer assunto com a GNR, neste caso concreto, e irmos a umas instalações que não têm um mínimo de dignidade nem para receber as pessoas, nem para quem lá trabalha. Portanto, para nós era fundamental que este trabalho se fizesse, e a obra em si, este empreendimento, chamemos deste modo, foi sempre acompanhada e facilitada pelo município, que apesar de não ser o dono da obra, enfim, conseguiu encontrar soluções para os imóveis ficarem afetos a esta atividade. Portanto, para nós é muito importante que as forças de segurança tenham um local digno onde trabalhar. De facto, há um aumento de segurança, e as próprias forças militares, que são pessoas, lá estão também no desempenho das suas funções e da sua missão, que se trabalharem num sítio com o mínimo de condições e de dignidade, farão também o seu trabalho muito melhor. Não tínhamos qualquer dúvida em relação a isso. E depois a própria imagem. Não podemos estar, enfim, a receber pessoas numa casa que está a cair, e que, enfim, com isso possamos demonstrar alguma imagem de dignidade e de segurança e de bom aspecto para as pessoas. Tudo isso está muito interligado, não é?
João Serranito Nunes e Tomé Pires, presidentes das Câmaras Municipais de Barrancos e Serpa, respectivamente, que viram esta sexta-feira os postos territoriais das localidades a serem inaugurados. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Beja, apreendeu no passado dia 7 um canhão a gás para espantar aves numa exploração agrícola no concelho de Beja. Segundo revelou a GNR, no seguimento de uma ação de fiscalização, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental identificaram uma empresa que utilizava um aparelho para espantar aves, o qual não se encontrava devidamente certificado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. No decorrer da ação foi apreendido pela GNR um canhão de ar e uma botija de gás. No decorrer das diligências policiais foi elaborado um auto de contraordenação por falta de licenciamento, punível com uma coima que pode ascender aos 44.899 euros, tendo sido remetido ao ICNF. O Centro de Transferência de Tecnologia do CEBAL, a Unidade Ferreira do Alentejo e a Cimbal, promovem esta sexta-feira um webinar sobre o projeto Citizen. A Unidade Ferreira do Alentejo do CEBAL associou-se à Cimbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, de forma a dar a conhecer as boas práticas existentes naquele município, no âmbito do projeto Citizen Interreg Europe, do qual a Simbal é uma entidade parceira. Segundo divulgou a Simbal em nota de imprensa, a iniciativa pretende dar a conhecer melhor o projeto Citizen e algumas boas práticas internacionais, assim como boas práticas existentes em Ferreira do Alentejo. O vereador da Câmara Municipal, José Guerra, apresenta o Programa Municipal Valorização dos Produtos e Comércio Local e o produtor Pedro Silva Franganito apresenta o projeto agrícola Horta Alentejana. De acordo com a Simbal, este é um projeto que visa promover a agricultura urbana como uma força motriz de sucesso para a transformação económica e social, introduzindo o conceito a decisores, assim como influenciando políticas, e que pretende contribuir para uma melhoria de políticas regionais no sentido de criar oportunidades e de empreendedorismo e impulsionar a transformação empresarial social nesta temática. Assinala-se esta sexta-feira o Dia do Combatente. A Câmara Municipal de Moura, em parceria com o Núcleo de Moura da Liga dos Combatentes, vai assinalar esta efeméride que pretende relembrar, homenagear e agraciar todos os antigos combatentes pelo esforço prestado no cumprimento do serviço militar. Este ano, o Dia do Combatente é assinalado em Moura, num formato diferente daquele que é o habitual, devido à situação pandémica que o país atravessa. A Câmara de Moura diz que, ainda assim, não quis deixar de homenagear todos aqueles que serviram a pátria em vários contextos de guerra, com a cerimónia de ter lugar no recinto dos quartéis em Moura, ainda com uma inauguração de um memorial aos combatentes do Conselho de Moura. Cuba recebe na Casa Museu da Quinta da Esperança, a partir desta sexta-feira até domingo, a conferência Artes de Rua no Desenvolvimento dos Territórios, promovida pela Sete Espinhas, Associação Cultural para as Artes e o Desenvolvimento Social. A iniciativa, segundo revelou Sete Espinhas em nota de imprensa, conta com o apoio do Ministério da Cultura, Direção-Geral das Artes, e vai ser inaugurada por Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Carlos Gulbenkian e presidente do Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura. Segundo a Sete Espinhas, a conferência vai debater a forma como as práticas artísticas e a criatividade cultural, nomeadamente as artes de rua, podem afetar de forma profunda os territórios de baixa densidade, constituindo um dos alicerces para o desenvolvimento local. A iniciativa integra 4 sessões. A primeira, com o tema A Cultura e as Práticas Artísticas Contemporâneas como Chave para Potenciar Territórios e Comunidades do Interior. Segue-se um painel sobre criatividade e inovação cultural versus repositório de património e tradições, a reinvenção possível, e um outro com o tema O Meio Rural como Palco para as Práticas Artísticas Criativas. A ação de encerramento, que conta com a presença de Ana Paula Mendoeira, diretora regional de cultura do Alentejo, será debatida com o tema Arte Contemporânea enquanto pilar para a preservação e dinamização das heranças culturais. Dirigida por Bruno Vassalo, diretor artístico da Sete Espinhas, e por Luís Godinho, jornalista e realizador, a conferência vai ser transmitida online em virtude da atual situação de pandemia. Explicações foram deixadas por Bruno Vassalo, diretor artístico de Sete Espinhas, aos microfones da Rádio Vidigara.
Pretendo é mesmo falar acerca do assunto que, pronto, nós achamos que merece mais destaque do que aquele que conseguimos perceber nas... Que não tem muito destaque, pelo menos a nível nacional, já que a intervenção a nível cultural ainda é uma atividade emergente, pronto, com significativa dimensão experimentalista, e achamos que a isso também está associado um déficit em relação à reflexão teórica e analítica, mais do que uma metodologia e instrumento, e portanto achamos que, sem dúvida nenhuma, é importante para trazer esse tema mais para cima. Inicialmente tínhamos planeado que a coisa acontecesse em modo presencial, portanto era o habitual, tínhamos os oradores, os conferencistas a expor as suas ideias e opiniões acerca dos temas lançados. Não tínhamos uma certeza de como seria desenrolar esta questão das limitações às locações e o pessoal estar junto. Achámos mais seguro optar pela transmissão online. Portanto, vamos ter, efetivamente, oradores que vão estar presentes no espaço que foi designado para acontecer a conferência, que é na Quinta da Esperança, no Salão Nobre da Quinta da Esperança, e também vão, e alguns oradores, portanto, há de ser mais ou menos metade, vão fazer a sua intervenção por videoconferência, por videochamada.
Bruno Vassalo, da Associação Sete Espinhas, a propósito desta conferência que decorre na Casa Museu Quinta da Esperança, em Cuba, a partir desta sexta-feira. A Câmara Municipal de Mértola anunciou o adiamento do Festival Islâmico para 2022. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a decisão tem por base a situação epidemiológica instável que vivemos e a impossibilidade de realizar com segurança aquele que é reconhecidamente o maior evento cultural de Mértola. A Câmara de Mértola, que anunciou que o Festival Islâmico vai passar a realizar-se futuramente em anos pares, mantendo o intervalo de 2 anos. A natureza do evento, a dificuldade em assegurar a segurança de todos, sem comprometer a essência do festival, a ponderação entre o investimento a realizar e o retorno em matéria de visitantes e adesão de parceiros expositores, bem como o imponderável em termos de evolução da situação epidemiológica, estiveram na base desta decisão, de acordo com o anúncio da Câmara Municipal de Mértola. Ponto final neste grande plano, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde no litoral norte e centro, com vento fraco do quadrante sul, temporariamente de oeste-sudoeste durante a tarde e uma pequena descida da temperatura máxima. Temperaturas essas que poderão atingir os 20 graus em Beja e Évora, 17 em Porto Alegre, 18 em Sines. A informação está de volta mais logo às 20 para nova atualização. Até lá. Boa tarde.
Rádio Vidigueira, informação. Grande plano.